está ao vivo conosco hoje. Leandro, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os nossos ouvintes aí no Rio Grande do Sul.
Professor Leandro, vamos tentar. Eu fiz aqui um briefing, um cenário, né, a respeito do que já foi colocado aqui, o que dizer?
Bem, nós estamos em um momento completamente diferente do momento em que nós vivemos nas últimas décadas. Eu diria que a nossa geração, ela está tensionada a um ambiente em que o emocional é tensionado drasticamente. E isso é um dos fatores que estão envolvidos, em uma questão, logicamente, muito mais forte, que é a questão das reclamações em relação à parte de comércio eletrônico. O fato de nós termos uma série de lojas fechadas no Brasil movimentou uma parte da demanda para a experiência online. Essa experiência aconteceu pela primeira vez para milhares de pessoas. E quando você passa por um processo de experiência de compra online pela primeira vez, muitas das expectativas ainda são diferentes daquelas que você está acostumado no meio físico. Então, esse também é um outro fator que contribui para algum tipo de reclamação. Isso não quer dizer que não existam empresas que prometem uma coisa e acabam não cumprindo, né? Que também é um outro fator. E um outro ponto importante, né, com base no que você mencionou, é a quantidade de empresas que tiveram que forçosamente acelerar o seu processo de digitalização do seu comércio, que durante muito tempo contavam com uma demanda física, no varejo físico, e que não estavam acostumadas a fazer todos os processos relacionados ao e-commerce. Eu já fiz a gestão de um e-commerce dentro do Grupo Marista, inclusive, de uma rede de livrarias, onde nós tínhamos 10 livrarias físicas e uma livraria digital. O processo digital, no começo, tinham bastantes pontos a melhorar, porque era tudo novo. Então, eu consigo imaginar quantas empresas estão passando por esse processo atualmente.
Claro, a gente percebe, né, professor Leandro, que muita coisa vai mudar depois da pandemia. O senhor mesmo falou, né, que as empresas e também os trabalhadores, né, porque uma coisa não está desligada da outra, descolada da outra, tiveram que acelerar processos. Tem alguns especialistas, no marketing, especialistas em comunicação, que estão já fazendo uma avaliação prévia de que a média de tempo em que as empresas e trabalhadores foram obrigados a acelerar inovações foi na casa de uma década, ou seja, de 2020 fomos jogados em 2030, né? Como se fosse 2030, em termos de avanços, de novidades. Eu queria saber, primeiro, se o senhor concorda com isso, que realmente acelerou tanto assim, na ordem de quase uma década, é muita coisa, né? E como isso mexe com o planejamento? Porque não é uma coisa também totalmente nova a necessidade de ter que estar também no ambiente virtual. Muitas empresas já vinham se preparando, mas entre se preparar e ter que colocar o negócio a rodar nessa plataforma são muitos, muita água passa embaixo da ponte, né?
Falando em água, né, eu recentemente publiquei uma brincadeira no, nas mídias sociais mostrando que, de certa forma, né, o Covid, o que tem acontecido conosco, as consequências, né, da pandemia, são uma onda que colocam players que estavam, às vezes, um pouco para trás, mas que já vinham trabalhando num processo de inovação tecnológica em condições vantajosas. É como se a onda da pandemia empurrasse as empresas que investiram mais em tecnologia, em comércio eletrônico, para frente no mercado, em detrimento da bagunça que aconteceu no varejo físico. Quanto à afirmação que você menciona, eu não consigo ser preciso em quantos anos nós evoluímos, mas eu estou completamente de acordo que nós adiantamos etapas e aumentamos a velocidade das mudanças na questão do comércio eletrônico, porque muitas empresas não entraram em alternativas digitais de comércio simplesmente porque o trade-off, ou seja, o custo de parar o que está fazendo, de investir tempo ou recursos para essa mudança, não estava compensando pelo resultado imediato que ela estava tendo no mercado. Então, essa aceleração de fato veio. Nós ganhamos um pouco de futuro, como isso acontece em todo tipo de guerra. Nesse momento, Diferente da Segunda Guerra Mundial, que acelerou muitos processos tecnológicos, a nossa guerra é contra um vírus, especificamente, não tem um inimigo em outro país, mas há um processo de aceleração tecnológica natural e que já impacta absurdamente. Ontem mesmo, eu que trabalho com formatação de redes de franquias, fiz uma reunião com o pessoal do Rio de Janeiro com um grupo de pessoas que hoje monta mercados dentro de condomínios. Ou seja, você busca a ultra conveniência para oferecer, tirando as pessoas a necessidade de ir até o mercado, onde elas podem comprar as coisas na sua própria dispensa. E isso não é apenas varejo físico, isso é o híbrido da história. Porque para esse varejo físico acontecer, você precisa ter muita digitalização no meio desse caminho.
Claro. Professor, tem uma questão importante que tem a ver com a questão, nós estamos falando aqui de capacidade de estar também no ambiente virtual, como se trabalha essa questão de se adaptar, né? Mas tem um outro viés para além do estar neste ambiente e operar também nesse ambiente virtual, por exemplo, com a teleentrega, né, com o serviço de pedido, o serviço de delivery, né, o takeaway, o drive-thru, são todas palavrinhas novas que vieram para abalar um pouco quem fazia diferente. Mas tem também o relacionamento com o cliente, que é uma outra coisinha, né? um capítulo à parte, uma página à parte. Por exemplo, no caso da Subway, a Subway é uma empresa internacional, é a maior rede de fast food do planeta, para quem não sabe, né? E deu erro, ok, tudo bem, até compreensível, né? Porque colocou a rodar algo que não fazia de forma tão intensa como fazia, tudo bem até aí. Mas a resposta que foi dada na rede social à reclamação do cliente, foi no mínimo um despreparo maior ainda do que o problema do produto mal entregue, né? Que é não estar nos nossos padrões, totalmente sem humanidade, totalmente sem entender que a pessoa que está ali é um ser humano, que comprou um produto e não é só o produto, não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de expectativa quando você compra um produto, né? Então, me pareceu que há uma desconexão nesse sentido também, de relacionamento com o cliente. O senhor também percebe isso? Ou não é bem assim?
Eu acho que é muito bem pontuado por você quando a gente fala realmente de relacionamento. E quando eu comento a respeito de marca, né, com os meus clientes e com os meus alunos da Universidade Positivo, eu sempre digo que marca é o histórico que você construiu de experiências com o cliente. O que talvez tenha chamado a atenção no caso do Subway é que ela é uma marca... Né, de franquia, uma rede, né, como você mesmo comentou, né, se abre, né, o maior número de pontos de venda aí na humanidade, na parte de alimentação, principalmente, e eles estão acostumados, nós estamos acostumados a termos a expectativa razoavelmente atendida pela marca. São milhões de pessoas que sempre tiveram um mínimo de expectativa atendida. E quando acontece algo que nós chamamos de anomalia, né, uma coisa fora do normal, realmente ele acaba chamando muito mais atenção. Quanto aos termos que você falou, que agora são termos novos, eu estive em Nova York no começo desse ano, na maior feira de varejo do mundo, onde regularmente eu presto atenção e quando posso visito, e vários desses termos já são comentados como o futuro do varejo, né? Eu fui numa loja chamada The Containers, corro o risco de errar o nome da marca, mas é uma loja que está acostumada a vender elementos que vão ajudar as pessoas a se organizarem dentro da casa e dos escritórios. Quando você entra na loja, você tem várias maneiras de fazer a compra. Você tinha a compra de simplesmente bipar os produtos e eles entregam em casa. Você tinha a possibilidade de comprar tudo pela internet e eles entregam em casa. Você tem a possibilidade de fazer a compra tradicional. Enfim, a versatilidade das maneiras de comprar, eu encontrei durante as visitas nas lojas de Nova York, desde uma loja como essa até num pet shop. Então, essa inovação que empresas que tinham mais caixa, que podiam arriscar para ver o que dava, agora ela está sendo despejada para ser forçada em empresas que não vão ter muito mais escolha e vão ter que aderir a isso. Então, ele não é um movimento que foi causado especificamente pela pandemia, mas que ele já existia e, de fato, foi acelerado. Por isso que esses termos continuam. Voltando à questão do relacionamento, existem marcas no Brasil que, quando, de alguma maneira, através, às vezes, de uma declaração, não apenas no atendimento, mas, às vezes, de uma declaração onde demonstrou estar mais preocupado com a lucratividade do que com a vida das pessoas, ela naturalmente teve a sua imagem com esse selo, né? Olha, essa marca não priorizou a vida das pessoas, ela priorizou mais, talvez com a fachada do emprego, com algumas outras coisas, mas no final das contas talvez ela estava muito preocupada com o lucro dela, ou pelo menos se fez perceber com isso. Então, empresas que não estão preocupadas com o cliente de dar o devido atendimento, elas correm esse mesmo risco, principalmente por causa da internet. Porque há 20 anos atrás, se você fosse mal atendido num lugar, você ia ter que contar essa história para quem estava à sua volta. Hoje você tem tudo registrado numa grande web, uma grande rede, numa grande teia, e o custo do mal atendimento acaba sendo caro, mesmo que você tenha feito milhares de ótimos atendimentos, né?
Verdade, bem, bem colocado. Professor, uma coisa importante que seja dita também, né? A gente está vivendo uma grande crise. A gente sabe, por exemplo, aqui na região da Serra Gaúcha, de onde eu estou falando, professor, todos os dias a gente tem notícias de empresas que fecharam, ou que estão fechando, ou que logo iminentemente vão fechar. Isso tem assustado muito as pessoas e fica uma sensação de que não há dinheiro, de que não tem, que o negócio realmente, a economia vai entrar assim numa grande recessão. Porém, se a gente parar para pensar, A grande demanda no Brasil de reclamações pelos produtos comprados via internet, sejam eles de alimentação ou não, mostraram que é uma questão de onde o dinheiro está, né? O dinheiro não acabou, ele está por aí. As pessoas, inclusive, compraram tanto que algumas empresas que apostaram num formato ou numa quantidade acabaram não se saindo tão bem e acabaram sendo alvos de reclamação justamente porque foram super demandadas, teve uma super demanda. Isso vale para alimentação, isso vale para o serviço de eletrônicos, né? O que cresceu a compra de produtos eletrônicos também pela internet nesses últimos tempos, até pela questão do home office, né? De se qualificar tecnologicamente, as escolas trabalhando também com essa questão de aulas domiciliares, fez com que todo mundo precisasse comprar suprimentos, né? Ou hardwares para colocar em casa. Então, eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre essa questão de um novo modelo de economia ou um novo jeito de fazer negócios com a internet?
Bem, esse período fez com que as pessoas, uma parte delas, aquelas que podiam, porque nós vivemos num dos maiores países desiguais do mundo, mas uma parte delas, principalmente a classe média, pegasse um pouco das economias que restassem, né, e investisse em novos ativos. Por quê? Porque são novos ativos para uma economia que terá outras demandas ou uma outra forma de trabalhar. Quando um profissional liberal, quando uma microempresa compra, por exemplo, um treinamento, e nós temos números que mostram que a quantidade de compra de cursos online aumentou bastante durante esse período, ela está comprando tecnologia que vai servir para que ela possa vender o seu trabalho, para que ele possa melhorar a solução da sua empresa de forma que esteja acima da proposta de valor anterior. Quando essas pessoas compram novos computadores, compram, você tem uma demanda muito interessante, que é a demanda de luz, né? Essas ring lights que as pessoas têm utilizado para poder transmitir as suas lives ou transmitir alguns vídeos, a capacitação em gravação, a capacitação em internet, tudo isso é um dinheiro que estava guardado, ou que às vezes a pessoa até financia, para comprar ativos que servirão para o futuro. Então, essa demanda foi a que movimentou o curtíssimo prazo das indústrias, né, do que poderia ser vendido nesse momento. E eu acho que ele é um reflexo dos novos tempos mesmo, de como as pessoas vão trabalhar, né? Eu imagino que, apesar de ter o maior orgulho de trabalhar numa instituição de ensino superior e gostaria de continuar durante muito tempo, mas uma parte dos professores, além de trabalhar em instituições de ensino superior, vão construir cursos com a carga horária que acreditam que sejam a melhor, com experiências didáticas que acreditam que sejam a melhor. Certamente não serão cursos de graduação, não terão o mesmo diploma, mas conseguirão transferir um know-how que possa agregar valor para o dia a dia das pessoas. E falando também um pouco a respeito da questão da demanda, existe um grupo de empresários que, infelizmente, teve mais ganância do que ambição, ou seja, ele deixa um portal de compras de produto que às vezes ele não consegue atender e por ganância ele não para de vender e não tem como atender depois. Então, ele infelizmente está queimando a marca dele. E como eu disse que marca é a história de experiência que você constrói com o cliente, quantas histórias ruins ele construiu quando ele tomou a decisão de vender aquilo que ele não teria como dar conta, né? Então fica esse lembrete para todos aqueles que querem entrar nesse comércio digital, aproveitem essa onda, melhorem cada vez mais a sua possibilidade, mas por favor, cuidem com a ganância, porque no longo prazo vocês têm mais a perder do que a ganhar.
Muito bem colocado. Professor, a gente falou que no início da entrevista, né, de que possivelmente os campeões de reclamações do direito do consumidor no PROCON poderão mudar. O senhor acha que, de fato, essa questão aqui do comércio online deverá figurar nos próximos tempos como um dos campeões ainda, em função dessa mudança de postura e adaptação?
Aí eu vou fazer uma aposta econômica. Quando nós pegamos, por exemplo, operadoras telecomunicações, né, da parte de telefonia, nós estamos dentro de um oligopólio. O que eu quero dizer é o seguinte, se as operadoras que hoje dominam o mercado não nos servirem bem, nós não temos muito para onde correr. No comércio eletrônico, isso é um pouco diferente. Por quê? Porque eu não consigo montar uma operadora de telefonia, mas eu consigo montar uma loja que vende e entrega talvez melhor do que determinada loja que está gerando reclamação. Então, a pressão nessas empresas que hoje tiveram reclamações é muito maior, porque a concorrência pode pegar o vácuo que elas deixaram e atender o cliente que elas atenderam mal. Por isso, eu acredito que esse tipo de concorrência um pouco mais democrática faça com que o nível de reclamações melhore, não porque necessariamente as empresas são boas, mais boazinhas, né, têm uma melhor intenção, mas é porque se eles não melhorarem, o concorrente vai chegar e vai levar o cliente deles. Por isso que eu acredito que isso seja uma curva anormal. Ele tem um pico e, assim como a pandemia, talvez ele vai ter a diminuição dele proporcional.
Entendo. Professor, muito obrigada pelas suas ponderações, conselhos, avaliações aqui. Muito obrigada. Um forte abraço, viu?